Atenção!
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Oi, gente. Oi, galera do Febroso. Aqui é a Vênus. Esse episódio ele passou por uma série de altos e baixos e ele funcionou como uma grande orquestra. Ele seguiu um crescendo. Ele começou ali com aquelas notas mais humildes, entendeu? Ele começou... E foi aumentando, aumentando, até que tudo se tornou um ruído estridente que foi lentamente fadigando todos esses participantes. Este também é um daqueles episódios em que vocês vão reclamar no grupo do Telegram que teve... por infelicidade do destino, é 2 horas de corte. Acontece, erros de gravação, crimes de ódio, incitação à violência, coisas que geram processo, que geram crimes que nós não podemos pagar e que também demonstram uma sede pelo conhecimento que faz valer aquela grandiosíssima expressão: a ignorância é uma bênção. E é com essa introdução nada ferrenha, extremamente improvisada e extremamente escorada na minha dívida com os meus colegas que me mataram no episódio do Pablo Marçal. Hoje, do mesmo jeito que vocês não conhecem a matéria escura do universo, vocês nunca vão conhecer os terrores que eu fiz esses participantes passarem. E eles pediram para sofrer. Não foi algo programado, não foi algo maligno que eu fiz de pura maldade. Eles procuraram pelo conhecimento e a verdade os matou. Eu enfiei a vermelhinha bem no cozinho de Giovanni.
Ela empurrou com o dedo médio, que é pra poder ter mais alcance.
Ele não tancou a rede.
Passou daquela... Dentro do cozinho da gente tem um lugar que é muito apertadinho no começo. Aí depois que sobe lá em cima ele já fica mais frouxo. Ela foi assim, lá com essa pílula. Eu tô triste.
Eu tô fora da Matrix, bebê. Eu tô vendo os gráficos.
Aqui quem fala é o cadáver do Giovanni, tá? Já em estado de rigor mortis. E eu tô impressionado com os conhecimentos de... Como é que é mesmo? Não é necromancia que fala? Como é que fala aquilo? Endocrinologia da Vênus.
Necromancia.
É necromancia, pô.
Tipo, eu tô confuso.
Não, mas sério, gente, vocês ficaram mal mesmo?
Eu fiquei.
Não, relaxa, não é não, mal de mal, de tipo, nossa, foi muita informação e agora eu sei que existe um universo que eu não posso tocar, e agora eu tô triste.
Mas eu vou te falar, eu vou te falar a verdade, Giovanni, você procurou, porque eu parei no...
Não, você avisou, eu fui arrogante, eu achei que eu tancava, desculpa, eu não aguentei.
E, ó, eu fiquei jogando as mais engraçadinhas, você que foi caçar o bagulho, você foi colocar a mão no fogo.
E
eu já tô toda queimada,
que
tô cheia de
hemorroide, é melhor
entendeu?
Você
eu só te trouxe aqui.
Se contentar com o assunto cu e não avançar mais do que isso.
Mano, quando você chegar no cu, fica no cu, gente, não vai pra além do cu, né?
Cu é tão gostosinho, porque você tem que mexer com outras coisas?
Ó, é de muito febroso já que eu tô avisando, ó. As meninas estão de prova. Desde muito antes do episódio das mulheres.
Sucumbo, se apresenta aí, vai. Se apresenta aí, por favor.
Eu já mandei já a braba já.
Mandou que braba, você nem se
que eu tô avisando pra parar no assunto cu. E é isso, esse é o meu recado. E aqui é Sucumbo.
Mano.
Ouçam o meu conselho. E aí, eu sou a Patê aqui. E no episódio de hoje, eu... Cara, se eu fosse dar o nome de alguma rua pra alguém, eu ia dar o nome dessa rua pra Vênus. Porque muito sofredora o tanto que ela estudou sobre essas coisas que deixaram a gente triste.
Não,
e eu vou falar mais uma coisa. Gente, pensa na pessoa. Não concordava com uma coisa. Foi estudar pra ver, quebrar os tabus dela mesma e talvez mudar de ideia. Estudou para um caralho e descobriu que ela tinha razão. antes.
Eu voltei com o tabu mais pesado ainda. Pois o meu tabu tá pesadíssimo. E então, ele não toda, quebra não, viu?
É toda a minha solidariedade pra Vênus nesse episódio.
O meu tabu, ele é esmaltado, envernizado, banhado a ouro, entendeu? Ele não quebra não.
Galera, era pra ter bexiga, rojão, língua de sogra, bolo.
Isso desandou que nem episódio.
Desandou que nem episódio de Pablo Marçal, só que não desandou pra vocês, né? Desandou
também
pra minha
vida. Também. Tá tudo desandando.
É isso, agora esse é o novo mood do Febroso, uma roleta russa de desando.
Caralho, mano, eu tô com a cabeça
pesada. Cada episódio
pesada.
Alguém fica desnerçado no final.
Eu tô triste, velho, de verdade. Vamos acabar o episódio. Quer dizer, vamos acabar a introdução pra começar o episódio. Ouvinte, ó, olha pro semblante da minha voz. E olha como que eu comecei esse episódio. Você vai sentir o que aconteceu comigo. O meu brilho foi se esvaindo, cara. Eu tô fudido pra editar essa merda. Eu tô triste, cara. Eu vou embora. Tchau pra vocês. Vamos começar o episódio, vai. Vênus,
mas
como assim?
Não,
tu sabe dar grau?
Sei, dá grau. Porque quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta, foi com meu pai. E, inclusive, você passou no episódio anterior, lá naquele
que
mapa.
Provavelmente
você lembra,
vai ser o episódio daqui dois episódios.
Você lembra que você passou por um lugar que só tinha mato?
Uhum.
Era uma rua ali que tava depois daquelas casas onde eu disse que eu montava no telhado.
Sim,
tinha uma rua cheia, tinha uma rua cheia de mato. Foi naquela rua que meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Ela era numa época em que ele mesmo, ele, a minha mãe, a galera que morava ali na vizinhança, passava o teçado ali naqueles matos e ficava uma rua de terra batida. E eu ganhei a minha primeira bicicleta com 10 aninhos. E como é que aconteceu? Ele tirava a roda, ele ficava me empurrando na bicicleta enquanto eu tava ali pedalando, e ele ficava correndo junto comigo. Correndo, correndo, correndo. Aí, às vezes, quando eu tava segura, ele falava, vai. Aí eu falava, vai. Aí ele me soltava, aí eu ficava só na força do querer, sabe?
Nossa, mas que pai sensato fazer a criança andar na estradinha do mato, porque o meu pai me ensinou no asfalto, quando eu caí no chão duro da terra.
Então. Aí,
do asfalto?
É, e teve vezes que ele foi um paizão, que ele foi incrível, porque uma vez eu caí, ele teve o reflexo de se jogar no chão e eu caí em cima dele pra não machucar.
Entendeu?
Ele, bonitinho!
Ele foi muito carinho, porque eu era uma criança muito medrosa, era uma criança muito cagona.
Mas e de moto, o grau de moto, assim?
Então, o que que aconteceu? O grau... Quando você aprende o grau na bicicleta, você percebe que dar grau na moto é muito mais leve, entendeu? Tu tem que aprender primeiro a dar grau na bicicleta, se puxando assim pra trás, tentando ser... Tu aprende a se segurar na bicicleta, porque na bicicleta é muito mais difícil.
Caralho,
aí depois,
mano,
que você imita na moto, você percebe que é tão ridiculamente mais fácil. É Vênus, só...
Eu só tenho uma coisa a dizer. Mano, se tu fosse nariguda, eu ia ser tão gamado em você. Porque você quando eu vou pro trabalho, tem uma menina que ela vai de moto, e em vez de ela passar e fazer todos os trevos que precisa pra sair aqui do meu bairro e pegar a avenida principal aqui da cidade, ela contorna uns trios aqui da rodovia e ela vai rampando assim, ó, fazendo rally pelos canteiros da rodovia até chegar na avenida. E eu olho porque eu falo, mano, que mina cabulosa.
Meu Deus!
E você percebe que ela é uma mina autona, tá ligado? Ela deve ter tipo 1,80, assim. Eu falo, mano, essa mina autona, cara, que faz essas loucuras de moto. Agora, mano, eu descubro que você dá grau de moto.
Doou.
Olha, se você fosse nariguda, ia ser o esquema.
Mas eu vou te falar que aqui, na ida de Marudá pra Marapanim, a gente tem 11 quilômetros de estrada. E é uma estrada retinha. Era lá que dava pra fazer. Era lá que dava pra fazer. Porque não dá ninguém, lembra? Que não tem ninguém aqui. Então,
imagina que dá pra pegar 5 quilômetros empinando.
Então, dá pra ficar andando.
A Sucubu tá indignada. Vou mandar, cara, eu tô com vontade de tirar uma foto pra você ver como ela tá decepcionada com você. Que ela odeia essa gente.
Mas não se preocupa. Eu nunca dei grau em lugar perigoso. É só em estrada vazia, sem ninguém. Porque eu sou cagona, lembrando.
Não,
e eu imagino.
Sempre
fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa... Eu sou extremamente medrosa e eu morro de medo de morrer. Sabendo disso,
vai que entra uma criança na tua frente, um cachorro.
Eu não sei fazer isso em rua de cidade. Essas ruas são vazias.
Você é sensata.
Eu tenho medo.
E sabe de uma coisa? O medo maior não é morrer. É não morrer.
Amiga, mas o meu é morrer.
Não, amiga.
Morrer, morreu.
você vai fazer o que? Você vai reclamar?
É, morrer, morreu. Você nem vai saber. Agora, não morrer e ficar sequelado, aí o meu maior medo era não morrer.
Imagina, você bate a cabeça de um jeito estranho e de repente você começa a apertar 22 na urna. Não.
Não, mas de verdade, se a estrada for bem retinha, e você já estiver acostumado a dar grau, e você não for arrogante, é porque existe limite. Existe um grau safe. Não, é porque existe um grau safe e o grau do cara que tá achando que é aquele quadro do Napoleão que tá levantando o cavalo. Entendeu? Existe o grau safe e o grau Napoleão. Se você tá dando grau Napoleão, você tá pedindo. Você tá pedindo. Sim. É porque se o grau safe, se eu levantar, por exemplo, eu vou fingir que eu sei matemática. Se eu tô levantando uns 35 graus, assim, porra, de boaça. Porque qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa, o bagulho vai cair pra baixo, entendeu? Cair pra baixo. Não tem como cair pra cima, mas você entendeu? Vai pra baixo.
Não vai cair pra frente, na verdade. Não vai cair pra trás.
Então, mas agora, se você for metida Napoleão, não pra vai cima, dar bom.
Acima de 75 graus, eu já acho perigoso. Porque uma aceleradinha errada, você já se estribucha inteiro.
Porque se,
aí
se
tem os caras que fazem o grau 90 graus, assim, fica retinho com a moto.
É, se você for Napoleão, dá merda. Na bicicleta mesmo, eu gostava de ir acima de 50, mas quando eu caía, eu não morria, né, velho?
Mas sabe o que eu descobri mais pra ter antes de você entrar na chamada? Uma outra coisa que a Vênus é precavida?
O quê?
Os nude dela é tudo feito com IA. Ela tira uma foto de roupa, passa na inteligência artificial pra poder mandar pros meninos.
Mentira, sério?
Faz na IA, não, amiga, os nude
dela. Eu não mando nude, amiga. Mas quando isso vai ser censura.
Aí, cara, tá vendo como que essa pessoa... Esse ser humano é um ser humano precavido. Isso é uma pessoa que tem planejamento.
Eu sou cagona. O paranoico e o cagão morre de tudo, menos de susto. Entendeu?
Pois eu levo pela minha vida, né? Mas sabe por que eu tô falando isso também, Patê?
Por quê?
Porque até o episódio 106 a gente já decidiu o tema, né? E aí no episódio... Não, até o episódio 105 a gente decidiu o tema. No episódio 106 é pra gente separar uma coletânea de nude nossa que a gente vai reagir nos nossos próprios nudes. E esse vai ser o episódio. E o ouvinte, ele vai ficar sem entender nada, sem ver, porque evidentemente esse episódio, esse mais do que nunca, não vai ter vídeo. E o ouvinte vai ter só que
imaginar. Vai ser tipo literatura erótica.
Mas aí a gente tem que ficar esperto, porque a Vênus é trapaceira, né? Não adianta nada, a gente reagir aos nossos, entendeu?
Mano, sabe como eu acho que vai ser justo? Eu acho que tem que entrar no Discord, no ao vivo, tipo, no ao vivo. E aí... Você aparece nu.
Ah, com a câmera?
Com a câmera, porque eu vou falar assim pra Vênus. Vênus, você é pelado e segurando um garfo.
Não, mas aí... Não, dá muito... Primeiro que isso dá muito trabalho. Segundo que a webcam não tem tanta qualidade. E terceiro que perde o negócio artístico da pessoa ter pensado naquilo pra criar nos vídeos.
Ah, tá. Se bem que, entendi.
Cara, eu vou ter que tirar nu de novo. Mas pra isso eu vou ter que entrar no shape até o episódio 106. Por sorte a gente lança um episódio por ano. Então até lá eu acho que eu consigo perder um... Porque, mano, os meus nudes, eu tenho guardado eles aqui pra lembrar da vergonha que era. Muito feio pra ter. Muito feio.
O que que é feio?
Nude? Sabe aqueles nudes do homem segurando o pau como fosse um controle?
Aham.
Não, desses eu não tenho, não. Mas é parecido.
Lógico que não, você é mó artístico.
Não, meus nudes eram feião, cara. Nossa. E também que na época que eu tinha um corpo mais legal que eu fazia nude, a câmera do celular era muito ruim, gente.
Ah, nunca liguei muito pra nude, não, sabia?
Ah, eu me apego à estética de tudo, né? Então até nos nude eu acho importante.
Por você, eu acho que eu fiquei sabendo, assim, que, tipo, existe muito um... Não é contrabando, mas uma troca, uma troca de nudes, assim, um mercado, todo um mercado em cima disso.
Uhum. Só tem um nude que eu gosto muito, peraí que eu vou achar ele aqui na pastinha, eu vou te mandar. Esse aqui eu arrasei. Esse aqui eu vou falar, porra, deixa eu ver quem que tá aqui no servidor, se eu posso mandar aqui.
Ah, né?
Não, aqui tem gente que é.
Mas
dá
pra mandar no nosso grupinho.
Ah, peraí.
Aí você pode mandar como visualização única, se você
não,
quiser.
Não, esse é suave. Até porque eu não sou muito fã de nude de pau, não. Esse é nude de cu.
A naturalidade, né, gente? Muito bom. Eu sempre fui grilada com a minha aparência, eu tenho autoestima baixa, sai fora, consigo não.
Então, mas ó, eu aprendi com o Giovanni que a gente precisa explorar os ângulos corretos. Ah. Não só com o Giovanni, porque eu vi o também depois do que o Giovanni falou, ele foi o primeiro a me falar. Mas aí eu vi que tem até umas influencers assim, que elas ensinam. Tipo, a menina é fotógrafa só, que ela tirava foto de mulheres. E ela ensinava uns truques assim. É muito legal.
Mulher.
Faz
do
muita
céu.
Diferença.
Coragem. Coragem, gata.
Achei! Peraí que eu vou mandar lá no grupinho do Zap. Você joga no grupo do Zap do trabalho.
Já, nossa, já pensou?
Essa foto aqui, eu acho ela maravilhosa.
É, ó, toda artística, todo um jogo de luz.
Nossa, bonita, hein?
É, mas de resto é tudo porcaria.
Não é, não.
Aí, Patê, então fica
nossa,
aí marcado pro episódio...
Nossa, deixa eu perguntar, aonde você tava?
No motel.
Caramba, hein?
O quê?
Ficou bonita a luz. Não, porque, tipo assim, olha
só.
Ah, é
porque é uma luz de
cenário.
Cima, né? Motel tem essas coisas.
Aí você pensa assim... Nossa, tipo, que cenário, ele está no estúdio.
A especialista em luz, percebendo a luz numa tela.
Ah, é verdade. Por isso
nossa,
que
ela... Nossa, a Patê é um cão, né? Imagina o marido dela fazendo besteira, mandando uma selfie pra ela, ela descobrindo que ele, na verdade, está em um lugar extremamente específico com a amante.
Só por causa da luz.
Então...
Que luz é essa aqui que eu não conheço?
Essa luz aí.
É, que cor de lâmpada é essa? Onde você está?
Aí é isso, né? O episódio 106, então, tá marcado aí pro 20 que a gente vai... Que a gente vai reagir aos nossos próprios nudes. Vai ser a descrição em áudio.
Nossa.
Mas isso super seria um episódio normal do Febroso, porque eu acho que todo mundo aqui já se viu pelado. Que horror. Isso que é intimidade.
É verdade. Nossa, seria muito, muito normal, real.
Mano, que episódio... Cara, que intimidade que a gente tem. Eu fico pensando às vezes. Nossa, né? Que galera que a gente arrumou pra fazer o Febroso, assim, do nada. Mas pensando bem, a gente tem uma intimidade do caralho, velho.
Sim. Quando eu tirar o meu primeiro nude, ele vai ser reagido. Não se preocupe. Eu
você
mostro,
vai ter que mandar pra gente,
eu
hein? Okay,
quantos, então eu é o seguinte.
É, manda pra gente, manda pra gente.
Mas, o meu primeiro nude. Eu tô precisando de
não,
uma melhora.
Mesmo porque é legal ter amigos pra isso. Você manda e você fala assim, ó. Não, é verdade, ó. Tipo assim, ó. Eu tenho uma pessoa que eu tô conversando assim, assim, assim. Daí, olha isso aqui, vê se tá legal. Tipo, se você receber esse DC, você ia gostar? Aí a gente vai e fala.
Nossa,
não, beleza.
Cara, eu sou meio chato com isso. Sabia que eu quero editar o nude das pessoas no Photoshop? Eu falo, mano, olha aqui, cara, essa cômoda cheia de roupa em cima. Aí eu vou, pago as roupas no Photoshop pra pessoa inteira.
Mas, é, ou então ele fala, né? Tipo assim, não, é, ó, tenta. Daí, da onde você tá, tira ali do fundo aquelas roupas e vira um pouco mais assim. Aí, tipo, vai, você vai lá e tira outra foto, fica melhor. Então, amigos consultores de nude,
olha
é
só.
Sempre bom ter.
Tem editores, especialista em iluminação, olha que luxo.
Se a gente abrisse uma empresa de consultoria
verdade.
De nude...
A Patê cuida da iluminação, inclusive.
É.
Eu acho que eu já comentei que o apartamento dela tem a melhor iluminação que eu já vi na minha vida.
Imagina os nudes que dá pra fazer lá.
A Sucubo que vai produzir a garota, né?
Isso, vai fotografar, eu edito.
Eu fico na recepção, não tem problema. Eu sirvo um chazinho pra ela. Eu enxugo ali a xota dela. Pronto.
Não, ô Vênus, enxugar
é.
Não, que na foto é legal que sai a molhadinha.
É legal molhado. Molhado é bonito, tem aquele brilhinho
não,
assim.
Não tem
nossa.
Problema, eu aplico iluminador nos lábios. Nos lábios
isso!
Aí
sim, pronto.
Maquiagem de pepeca.
Você
é isso.
É tipo isso.
Maquiagens íntimas, vai Vênus.
Sim, eu ficaria prestando assistência. No que se aparecer aquela moça que não tá naqueles melhores dias, ela tá ali com aquele bagulho que não tá bem trabalhado, o nariz da Sucubo tá sensível. Eu coloco uma máscara, coloco umas boas luvas e vou lá e resolvo o problema.
Eita, nós.
É aí porque sim. Eu passei a minha vida trabalhando com o papai. Então, carne fedida era o que mais tinha quando eu tava falando, pode ficar tranquilo. É, okay. Eu tô.
Mas dependendo de como tá também o cheiro, aí a pessoa sai com um encaminhamento pro médico, né?
Sai. Nossa,
daí
eu lembro,
não,
cara.
Daí não é pra você mexer nem com a luva.
Eu tive, assim, muita sorte, porque eu nunca tive contato sexual com pepecas fedidas. Inclusive, tinha uma que me enganava com cheirinho de morango. E aí, eu ia colocar a boca e o gosto não era de morango, mas tudo bem. Porque... aí, eu só conheci uma pepeca fedida. E, tipo, foi muito traumatizante. Porque ela era muito bonita, mas o cheiro não era bom.
A pessoa ou a pepeca?
A pepeca era muito bonita. Pensa uma pepeca bonita. Que você falava, uhum. Caraca, mano, parece aquelas arquitetura gótica, tá ligado?
Sim.
Uhum. Bonita, bonita. Clitorão, assim, cara, chegava a brilhar, parecia um pirulito chupado.
A buceta era um vitral da Idade Média. O problema é que o cheiro era também da Idade Média.
Né? Nossa, que tristeza.
Havia um anacronismo triste ali.
Então eu devo imaginar que, tipo, muita mina reclama de cara com pau fedido, deve ser triste também, pelo mesmo motivo. Porque às vezes deve ser um pau bonitão, né? Aí sim. Só que tá fedidinho. Como é que pode?
Com queijinho, né?
Não, a melhor coisa que tem, cara, é quando a mina vai sentar na tua cara, mas tem uns pedacinhos de papel higiênico, né? Que ela secou, assim, que foi fazer xixi. Tem uns pedacinhos de papel higiênico. Cara, que agonia. Aí você vê o papel higiênico descendo, assim, na tua cara, você fala, socorro, não vai dar tempo de parar.
Meu Deus, gente. Eu não sei o que é isso, não.
É, mas aí é pressa, é. Né? Porque poderia muito bem os dois ir tomar um banho antes.
Sim.
Aí eu tá tudo cheirosinho, tá tudo limpinho, não tem jeito que reclamar.
E agora, se você tá...
Vai se você... sentando na cara, assim, sem preparação.
É, eu acho que pra você sentar na cara, eu acho que você precisa de, tipo assim, ter um tempo maior. Então, eu acho que dava pra ter tomado esse banho, eu acho. Não consigo pensar em muitas situações, assim. Ai, senta na minha cara rapidinho, sabe?
Não, gente, isso é uma questão de bom senso. Tem gente que não tem, é só isso. Higiene e bom senso não é todo mundo que tem. Enfim, vocês perceberam que a gente era pra ser um episódio comemorativo da 100ª edição do Fibroso Podcast e a gente simplesmente tá falando putaria? É porque é isso, esse é o episódio sem vergonha, entendeu?
Não, é verdade, combina, né?
Esse é o episódio sem censura, sem vergonha, sem escrúpulos.
Será?
Não sei.
Só não pode ser sem BenTV, que se for sem BenTV, nós tá fugindo.
Bom, então vai ter censura, né?
É, censura também. Não vai ter sura, não vai ter sura nesse episódio. É um episódio de censura. Ok, desiste de fazer
eu não
trocadilho.
Tinha pensado nisso. Eu ainda tô processando, porque eu não tinha pensado nisso. Realmente, também, censura.
E eu tô impressionada com trocadilhos, com a velocidade. Desculpe. Eu adorei, não tem problema. Achei tão coquete.
Coquete.
É o meu jeito de lidar com as coisas agora. É muito bom aprender uma palavra nova. O brasileiro se empolga quando aprende uma palavra nova. Eu lembro de uma palavra que tava virando hit no TikTok, que era sonofobia. Não era. Era algo relacionado à sensibilidade auditiva.
Fonofobia, será?
Fonofobia? Não sei.
É,
era algo isso. Aí tava todo mundo falando disso. Eu fiquei, meu Deus, o brasileiro é um bicho emocionado, né?
É. Ah, e a tripofobia?
Ai, a tripofobia, medo de buraquinhos.
Ai, eu não aguento. Eu não aguento.
Então, gente, mas aquilo eu acho que dá agonia pra todo mundo, mas eu acho que não. Sei lá, não é uma tripofobia.
Eu acho que existe uma diferença entre fobia e repulsa.
Exato, eu acho que a maioria que as pessoas sentem é repulsa.
Povo emocionado.
Eu acho que, assim, igual, tipo, quando a pessoa vai, por exemplo, eu posso não gostar de ficar preso no elevador, ninguém gosta. Mas uma pessoa que tem a claustrofobia, ela vai passar mal, sabe?
Mas será que o termo, será que o sufixo, eu nem sei se isso é um sufixo, olha como eu sou abusada. Será que a parte fobia também não tá interligada à repulsa ou eu só tô sendo bilotetéia?
Não sei.
Vai saber, né?
É porque eu acho que, assim, pelo que eu entendo, essas coisas são tratadas como transtorno, né? Aí eu acho que, assim, meio que passa da repulsa normal, sabe? Porque já é uma coisa que atrapalha a pessoa de viver ou de estar em algumas situações. Mas eu não sei qual é a...
É, fogo vivendo grego, medo mesmo.
Porra, mano, tu tem medo de buraco. Nunca se aproxima de um cu.
É. Imagina a pessoa... Não, imagina a pessoa que, tipo, vai no cinema, assim. Aí vê o cartaz do filme Duna. Com aquele bicho com boca de cu, assim. Fala, tudo me faz lembrar dela.
Nossa, aquilo... Quando eu vi aquele filme, aquilo me lembrava um pouco uma fimose também.
Uma fimose. É, uma
vocês
vez...
viram o rolê do copo?
Vi. O rapaz é um charme, mas pelo amor de Deus... Tinha que ter colocado naquele lugar. Tanta coisa.
Uma vez eu e a Andressa, a gente saiu com uma moça. que eu fiquei bolado com uma coisa. O cu dela era liso. Era só um cone pra dentro. Não tinha prega. Era lisinho.
Como assim? Ela era um ET? Sei lá.
Mano, era liso.
Uma boneca.
Mano, o cu dela era lisão. Liso. Era tipo um cone pra dentro. Só liso. Não tinha nenhuma ruguinha.
Isso foi a fofoca depois do date, né? Vocês. Você viu o que eu vi?
Acho que eu comentei, né, isso com você. O cu dela era liso, mano. Acho que isso aí é ácido hialurônico que as pessoas ficam injetando no cu.
Qual, tá? E tem gente que tem liso, e tem gente que tem colhizo e cozinho bicudo também, né? O cozinho que manda beijo.
Ah, o cozinho bicudo é uma graça, mano. O cozinho bicudo é muito fofo.
Cozinho bicudo.
Porque o cozinho bicudo, ele, além de ser bicudo, ele ainda carrega tipo um cordãozinho de carne que liga até a pepeca, assim.
Tem coisas pra tudo, assim, né? Tem cozinho bicudo, tem cozinho liso, cozinho rugoso. Acho que há espaço para toda a fauna e flora de cozinha.
Mano, faz quantos anos que o Febroso existe, será, hein?
Uns quatro
anos, será? Ó, o primeiro episódio do Febroso
2019.
É de agosto de 2019. Caralho, a gente vai pra 5 anos já?
Tempo, hein?
Caralho, 5 anos de podcast, mano.
E agora só que a gente tá chegando aos 100.
Porra! Muito vagabundos, muito. Nossa, vagabundos.
E eu demorei pra aparecer também, né? Vocês me convidavam sempre, eu não podia...
Pois é, você lembra qual foi o primeiro episódio que tu participou?
Eu lembro. Ele foi o que a galera, até os meus outros amigos chegaram a ouvir.
Nem eu lembro.
Eu acho que foi o episódio do Fim do Mundo.
Caralho, mano, Fim do Mundo.
Aí.
Episódio 57.
2021.
Porra.
Faz tempo também que a Vênus tá com a gente, hein?
Faz um tempinho, mano. A Patê, coitada, o primeiro episódio que ela participou foi um episódio sobre burrice.
E eu demorei 1 minuto pra entender isso quando o Giovanni me falou.
Ó, a Patê tá desde o episódio 4, caralho, 2019 ainda, ó. Mano, a gente produzia muito no começo e agora, tipo, a gente tá fazendo um por mês e olha lá.
É.
Deixa eu ver.
Porque The Life is Snakes, né?
The Life is Snakes.
O sobrenatural é ótimo.
Sobrenatural.
O corredorzinho da Patê.
Eu tô olhando aqui os episódios mesmo, antigos, né? A capa do sobrenatural é o corredor sombrio da Patê.
Eu tava nessa pira do corredor sombrio, eu não sei que pira é essa.
Não, esse é o episódio 12, foi em 2020 isso.
Nunca me contaram sobre esse corredor sombrio.
Nossa, não, tem episódio...
Não, é que era a foto, era do corredor da onde morava. E ele tava super escuro, dava medo.
Tem episódio 14, que é o Mochila de Criança, que a gente fala sobre o capeta. Esse episódio é maravilhoso.
Esse episódio é muito bom. Porque esse nome é maravilhoso, né? Mochila de Criança.
Mochila de Criança.
É o melhor de todos.
A gente fez muito episódio bom, cara. Uhum. Puta que pariu. É uma pena que, tipo, a qualidade é estranha e eu tinha o péssimo hábito de colocar música de fundo, então... Ai... Hoje em dia, tipo, não tem mais trilha. A pessoa, se quiser ouvir uma música, ela coloca aí. Fica ouvindo o Febroso.
Um lo-fizinho no fundo, né? Quando eu tô com vocês, às vezes eu gravo o Febroso ouvindo musiquinha.
E tamo aí, cara. Quase 5 anos de podcast. Chegamos finalmente no episódio 100.
Sobre o que foi o episódio 1?
Foi sobre pobreza.
Tá. Qual foi o episódio que teve o tempo de gravação mais longo?
Foi um que eu tive que repartir em 4 partes. Que foi o CPI Palusa.
Ah, é.
Que a gente falou sobre a CPI da Covid.
Qual foi o episódio onde mais o Ben TV cantou?
Um episódio que não foi pro ar, que todo mundo começou a se pegar. Mas dos que foi pro ar, deixa eu ver.
Nossa, sério? Foi o episódio que vocês fizeram com...
Ave Maria, que putaria.
Mano, eu acho que o episódio 43 de Perguntas Febrosas, o Ben TV comeu solto. Esse foi intenso.
De Correio Elegante também, né?
Foi! Nossa, Correio Deselegante. Puta que pariu, eu tinha esquecido disso.
É, Correio Deselegante.
Esse também. Comeu solto, BenTV. Puta que pariu.
Deixa eu pensar em outra estatística.
O episódio mais curto foi esses dias, não foi? Foi o Ouro de Tolo, eu acho.
Ouro dos Tolos?
É, dá pra ter contando sobre o anel.
Esse teve o quê?
De você contando sobre o anel que joga ácido. Se bem que tem um extra aqui também de 8 minutinhos. Entre o 2 e o 3.
Tem extra da Súcubo. Ou da Súcubo não, da Vênus. É aquele que é muito engraçado.
Ah, sim. Aquelas
histórias. É que é um recente. São dois, né?
Eu acho que foi, não sei. Mas eu...
Tão bons. Cara, e tem a coisa mais maravilhosa, que é do episódio lá das mulheres, que apareceu a barata e a sucubu grito.
Nossa, episódio sobre TPM, cara.
Aquilo é muito bom.
A gente tava na pandemia já nessa época?
Não lembro.
Eu não lembro também.
Deixa eu ver aqui pela data, é fácil de ver. Aqui, episódio 35 já, TPM.
A gente tava em agosto
de 2020. Mano, simplesmente apareceu uma barata, essa menina gritou que era uma louca.
Gigantesca.
Eu acho que é um dos melhores momentos do Febroso, cara.
É muito bom.
Caraca, tem um Gabriel Monteiro em uma capa do Febroso.
Meu Deus, hein?
Qual foi o último episódio de um ex-membro?
Ah, cara, eu acho que teve a participação da Valquíria, que ela parou de participar não sei quando.
Nossa, é mesmo? Ela ia vir, não ia?
Ela ia gravar com a gente semana passada, aí eu não chamei ela, porque eu não sabia que a gente ia gravar, e acabou não chamando. Mas eu queria que ela voltasse a participar de algum Febroso, cara. Mas assim, ela... Não sei se ela era fixa, que nada era certo, mas não tem muito ex-membro no Febroso, não.
Essa pergunta aqui bem te vi, tá?
Teve
algum convidado chato?
Teve. Teve.
Quem?
Teve gente que não sabia, na verdade, não sabia muito se comportar, assim, na questão de podcast, sabe? E aí acabou ficando meio assim...
Ó, fala dela. Eu cheguei aqui do nada e me garanti. Fala dela.
Eu acho...
Você fez... Não, agora conta, curiosidades, vai. Dos bastidores. Você fez alguns testes de umas audições com pessoas?
Nunca. Quando a gente gravou o episódio... a gente gravou com... E um deles estava de ressaca. Então foi muito chato gravar com ele, porque ele não tava muito bem.
Ah, que triste.
Foi isso, assim.
Ele tava chulele. Foi só
de
ele.
E esses convidados, a gente se divertiu muito. O episódio do dedo de gorila, a gente trouxe uma pessoa que eu nem sei mais se tá viva. E, tipo, eu queria muito voltar a falar com ela, que é a Viviane Lima, cara. Ela é uma pessoa muito legal. Desapareceu do mapa. Eu tento achar ela nas redes sociais, não tem. Eu acho que ela ainda tá no Febroso aqui. Tá aqui, ó, no servidor. A Viviane aqui embaixo, tá vendo?
Não vi.
Aqui nos membros do servidor do Discord, ela ainda tá aqui. Ela é uma gracinha de ser humano, cara. Mas desapareceu do mapa.
Meu Deus, que fim deu a diva?
Não sabemos. A gente já tem falecido também no Febroso. Teve gente que já morreu.
Quem que foi?
A Agatha.
Ah, é verdade.
Ela fez episódio de nudes com a gente.
Nossa, o Febroso é cheio de
estatísticas. Que descanse em paz, que descanse em paz.
A gente já tá acostumado, a gente tem que preparar pra morte o tempo todo. É coisa de trânsito. Mas eu tô em um grupo de mulheres trans ao redor do mundo todo. Juro pra ti, toda semana, a maioria delas é prostituta na Itália.
Nossa.
É do Facebook mesmo. É, toda semana tem uma que morre. Que a gente faz, tem coxinha.
Cara, que merda, hein?
Morre pelos motivos mais bestas do mundo. Às vezes é falta de remédio, que dá complicação, é problema no fígado, porque a literatura médica não comporta a gente e tal. Às vezes é crime, é mais comum ser crime.
Ó, lembrei também de um outro convidado que eu não gostei muito dele, não. Que foi no episódio que a gente falou sobre... Teve aquele... do episódio do...
Quem? Eu não qual
vou
que
muito...
é?
Eu não sei qual deles que é. Eu acho que é...
Não, mas...
Eu não vou muito com a cara dele, não.
Mas é o da voz meio...
É.
Ai, amiga, que horror.
Mas é, eu não sei explicar.
Amiga, eu vou ouvir esse episódio só por causa dessa crítica.
Parece que ele fala com os dentinhos pra frente, não sei explicar.
Tem gente que gravou o Febroso com a gente, que eu não converso mais e a gente tá bloqueado em tudo.
Nossa, quem é
sério?
Essa pessoa?
Sério? Quem?
É, episódio... A gente gravou com... Que era uma amiga minha.
Ai, é verdade, é verdade.
Estão bloqueados em tudo.
Eu já tive...
Você tá bloqueada, né?
Tá, agora
quer
sim,
dizer,
serão.
Você bloqueou, né?
Bloqueei ela de agora. Tudo.
Tenho ela no Instagram, porque apareceu esses dias. Eu fiquei, tipo, era uma postagem sobre igreja católica. Eu fiquei, nossa, mas o que é isso?
Nossa, eu bloqueei ela de tudo, cara, na moral.
Tá, agora sim, serão. Vocês podem me ter crítica, podem matar. Já teve algum episódio em que eu pareci meio morta por dentro? Desculpa,
se eu lembrar, eu te aviso.
Tem um episódio que a gente te matou, né?
Que não, foi do
verdade, o episódio que a gente te matou.
Foi, mas
o seu brilho foi perdido. ardendo.
Foi uma experiência louca pra mim, eu amei. Eu nunca vou esquecer. Porque eu realmente tava achando apenas que ele era um cara muito dadaísta. Aí no final, eu fui descobrindo que ele era mal. Eu descobri que ele é mal, me ficou meio tipo, nossa, a vida humana é uma merda, né? A vida adulta é uma merda, caralho. Eu tava tipo, ok, ele engana pobres. Até aí tudo bem, entendeu?
Um dos episódios mais diferentões que eu nunca vi nenhum podcast fazer. Aliás, a gente tem muitos episódios que nunca nenhum podcast tentou fazer. Mas o episódio 80, onde a gente fez a vinheta do Febroso, cara.
Sim. Nossa, é muito engraçado.
Ai, eu tava, gente. Acho que eu faltei.
Acho que você faltou nesse.
Ai, que droga.
Nossa, você ia dar boas contribuições.
Nossa, eu queria muito participar das vinhetas.
Muito vanguardistas elas iam ser.
Muito.
Ia ser
muito...
coquete, sabe?
Ia ser muito coquete. Umas vinhetas muito coquete. Pro Febroso. Mas enfim, chatos foram só esses convidados.
Ai, ó, gente, eu vou falar. Pode falar?
Ai,
pode
falar.
Cortar? Pode cortar? É. Pode cortar?
É que
Giovanni, isso como já sabe, mas no episódio... Eu fiquei, assim, muito triste.
Nossa, por quê?
Porque a minha expectativa era de ser um episódio muito engraçado, assim, da gente falando. Oh. Mas aí ele foi pra um caminho muito triste, assim, tipo, de relatos tristes, essas coisas. Aí eu fiquei um
pouco
abaixo. Bagulho
que dava gatilho.
É, e eu não queria, tipo assim, era... Eu queria, sabe, assim, vai ter bolo e cerveja e risada, sabe? Uma memória assim... Aí eu fiquei um pouco, tipo, acho que tá muito chato.
Ah, você não queria, você não queria uma vibe de enterro, sabe?
Não queria.
Mano, tem um episódio que tem uma capa que é icônica, que é o episódio 38, chamado Bom Era Naquele Tempo, que tem um besouro se afogando num potinho de álcool, cara.
Por que será?
Eu tive um episódio em que eu fiquei receosa. De gravar. Dois, na verdade.
Quais?
Um foi quando tinha o casal de biólogos, que eu fiquei super com medo de ser...
Esse eu também fiquei com medo. Esse eu também fiquei com medo.
Eu fiquei com medo de ser chata, fiquei com medo de incomodar.
Eu também. Isso eu sempre fico.
Eu fiquei com medo de invadir um espaço que não era meu. Eu fiquei com medo de... Sobre transfobia, que é reflexo já.
Não, esse pessoal é gente fina, eu não chamaria essa gente fina.
Eu fiquei com receio de ficar sendo palhaça, porque...
Sim, e ofender o convidado, né? Às vezes dá esse medo também.
Sim, eu fiquei com medo. E o outro episódio que eu fiquei desconfortável...
Qual foi esse episódio mesmo com o biologismo?
Outro episódio em que eu fiquei grilada. Por exemplo, os episódios com a Mai, com a Adrian. Porra, de boa. Porque, tipo, eu já joguei com eles, eu tô na vibe, entendeu?
Foi o episódio 79, A Barata da Vizinha.
Agora, quando é um episódio que tem uma pessoa que eu não conheço, eu fico ressabiada, fico medo.
Não, teve episódio que eu não conhecia o convidado.
Nossa.
Eu nunca tinha falado. O Fuxico Gospel, você chamou um amigo católico?
Ah, foi. Eu achei que ia render super, rendeu nada, eu achei.
Ah, nada, rendeu bem. Ele contou umas curiosidades que eu não fazia ideia que existia. Tipo, repousou no Espírito Santo. Isso aí eu achei maravilhoso.
O Arthur é uma pessoa maravilhosa. Você tinha que conhecer ele pessoalmente.
Sorte,
sério.
Que eu não consegui. Eu fui salva, abre aspas, salva pelo gongo. Oculta isso, foi episódio... Eu não sei, eu fico com medo. Mas graças a Deus, a minha mãe veio me dar um tapa. Aí ela me tirou do episódio. Eu falei, graças a Deus que mamãe veio me bater.
Dá um pouco de medo, né? Eu também tenho.
Eu não queria incomodar.
Dá medo de você falar um negócio ofensivo, sem saber, né?
Nossa, tipo... esse eu também fiquei meio assim. Mas eu tô ligado que, tipo, ela levaria tudo numa boa. E ela
não,
foi bem legal.
Foi um episódio muito legal, assim, de ouvir. É porque, assim, é legal, mas é triste, né? Tem muita coisa triste também.
Tem. Tem.
Quando o bagulho é muito oposto da minha vida, eu fico tipo assim, porra, eu tenho aqui uma moça que sabe tudo de um bagulho que eu, sei lá, sou cabaça, entendeu? Então eu fico com medo de fazer, de ofender, perguntando merda.
Mano, e esse episódio 81, a ceia de Natal, que a gente ensinou a pessoa a comer um cozinho no Natal?
Ai, esse episódio é muito bom. É sério, é muito bom.
Meu Deus,
gente. Aí a gente fez um episódio de Ano Novo, Feliz 2023, onde a gente conta que todo mundo morreu na casa da Patê, coitada.
Nossa.
Mano, eu vomitei 2 kg de vômito na pia da cozinha dela. Foi horrível.
Oh, eu nem vi isso daí. Tipo, na verdade, eu tava muito passada.
Mano, a gente soltou o Adrian no carro e ele só foi, tadinho.
Tadinho.
Ainda bem que ele não foi dirigindo, né?
É, a gente desceu pra chamar o Uberzinho e tal. E aí, de boa.
Ansiosa pelo dia que a gente vai poder fazer esses rolês com a Vênus.
Ai, tô.
É verdade.
Fazer um rolê pra drogar ela.
Não vejo ela.
Meu Deus.
Não, mas olha, tem que ser outra droga, por favor. Essa daí, de novo, não.
Imagina a Vênus na LSD.
Você tem que ter cuidado. Imagina
pra ter.
Não, eu acho que pra Vênus a gente vai ter que dar uma maconha. E a gente usa o LSD.
Caralho.
Eu prefiro ficar com a maconha.
Falando em droga, você tem um episódio...
também? Eu prefiro.
Falando em droga, tem um episódio chamado Chora Leão KKKKKJ. Eu lembro, gente, que nesse episódio, cada um tava sob efeito de alguma droga diferente. E, mano, que episódio noia.
Vocês têm que ter cuidado com o que vocês forem me dar. Porque se for um bagulho que causa vício, eu tô fodida. Eu vou morrer, eu vou ter que ir pro capa. Tem que ser algo que não cause vício.
Não, é de boa.
É de boa. Se for
é de boa.
Tudo bem, a gente usa já faz o quê? 12 anos.
E a gente nem é viciado.
É, né? Então, se for me dar alguma coisa, me dá algum bagulho que deixa doidão, mas que não me vicia. Se eu ficar quimicamente viciada, já era. Eu vou morrer. Eu vou ter que... Vocês me levaram pra São Paulo pra ir pra Cracolândia.
Ai, que horror.
Que horror, não, amiga. Mas é verdade, amiga. Eu já fui internada porque eu fiquei viciada em não comer.
É.
Entendeu? Eu sou muito fraca pra essas coisas. Eu lembro que um dos motivos pelo qual eu fiquei gordinha no meu ensino médio foi porque eu provei um biscoito e fiquei insana por ele. Eu comprei caixas e caixas e caixas, eu não parava de comer aquele biscoito.
É, você comentou isso, de uma tendência a vício, né?
Eu sou muito fácil de pegar vício. Eu me vicio por
qualquer
coisa.
Mas essas duas é de boinha. Maconha, então, você pode fumar uma tonelada que não vai acontecer nada com você.
Então tá de boa. Você
não vai morrer.
Eu só não quero ficar viciada. Você tem que... Se eu pedir uma segunda dose, você já dá um tapa na minha cara.
Cara, uma coisa que eu gosto muito no Febroso é que a gente já falou sobre assuntos muito delicados de formas muito leves.
Ah, eu sou bem de boa hoje.
O episódio 19 fala sobre racismo, cara. E a gente, em vez de falar sobre a conscientização, não sei o que, a gente simplesmente começou a contar a história cringe de branco. O episódio branco é assim. Cara, que episódio bom, velho. Vai tomar um...
Eu não lembrava disso, cara.
Episódio 19.
Porque você falou racismo, é porque assim, cara, a gente fez um episódio sobre racismo.
Fizemos. Branco é assim. Que episódio bom, puta merda. Esse episódio é maravilhoso.
E branco é assim, né, velho?
Pô, a gente é bom, cara.
A gente
é bom. Por que a gente não é conhecido, né?
Eu acho que é justamente porque a gente é bom, né? Porque se...
Nossa,
você pegar...
eu me senti um pouco... Eu me senti um pouco Lorde Vinheteiro agora.
Underrated. Ai, amiga, você sendo humilde é tão coquete. mas é sério. Como que é a audiência do Febroso? Quanto que tá sendo a audiência recente?
Mano, tá uma merda. Tá uma merda mesmo.
Uma merda.
Uma merda foda. Uma merda de tipo 9 mil ouvintes por semana. Antigamente, isso era por dia.
Quantos ouvintes?
Uns 9 mil por semana.
Mano, isso não é muita coisa, não?
É, eu acho que pra um podcast não, hein?
Nossa.
E outra, sabe, o nosso público, eles, tipo assim, o nosso público, a gente... O que que é foda no Febroso? O pessoal do grupo do Febroso deve ter percebido que agora a gente tá com um avatar colorido, porque antes era pretão, parecia um podcast de terror.
Uhum.
E o pessoal que escuta o Febroso, eu já percebi que é um pessoal esquisito. É um pessoal que, tipo assim, é mais esquisito que o Merlin Manson. Sabe aquelas pessoas reclusas? Sabe aquelas pessoas que você olha pra cara dela e fala, não, isso aqui é incel, mas nem é incel. É, mano, a gente tem uns ouvintes estranhos. Se você entra no grupo do Febroso, só tem gente esquisita lá dentro. O pessoal não bate bem na cabeça.
Nossa, pior, né? O menino lá tem mó cara de incel e ele não é.
Não é.
Entendeu? Quem que é?
Não fala isso não agora. Nem bem te vi. Não, nem bem te vi. Nem bem te vi.
Ah, eu sei quem é.
Mas no Febroso mas é assim. É. O Febroso é tipo aquele áudio do Away, tá ligado?
Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem meinha, tem filha da puta, tem a porra toda, tem até mulher falando como é que corta o cabelo da buceta.
Não, incel por incel, eu também sou, teoricamente, assim, você vai lá pra pensar.
Mas peraí, você tá querendo?
Oi?
Você tá querendo dar umas...
Nossa, faz tempo.
É, aí é incel mesmo, né? Aí...
É, então.
Dá o quê?
Ai, fazer as coisas, né? Porque, porra, tô com fazer 25 anos, eu nunca dei uma afogada.
Ai, nossa, eu tava achando que era briga.
Não, é que, tipo assim, eu tô
o contrário.
Eu quero pôr os bagulho pra jogo, sabe?
Imagina.
Ah, mas e os namoradinhos? Aqueles, assim.
Não tem, né, tia?
Cadê os pretendentes? Não tem? Você não tá conversando com ninguém?
Ai, amiga, conversar, todo mundo conversa, né? O problema é barbarizar. O problema é deixar de ser coquete.
Ninguém evoluiu, não?
Ai, amiga, houve uma época...
Eu vi aquele lá nos comentários do seu Facebook apavorando.
Não, apavorando no meu Facebook, todo mundo apavora. Aí é fácil também, aí até eu. Mas assim, barbarizar, ninguém barbariza não. Nossa, na minha caixa de entrada só tem piroca e gente que eu não quero que me mande piroca. Mas as pirocas são só deles. Eu não pedi, é só piroca que eu não pedi.
Então entra aí, o episódio 107, reagindo às pirocas do inbox da Vênus.
Meu Deus! Eu mando, sem problema. O problema é que é arrecada.
Umas piroca xoxa, tortona, umas pamonha velha gelada.
É.
Pamonha gelada. É, como que é? Falaram que pau limpo tem gosto de abacate.
É verdade.
Por que eu lembrei disso agora? É, eu não sei. É que você falou pamonha. Aí eu lembrei. Pamonha velha.
A suco borriu muito dentro dessa verdade. Pau limpo tem gosto de abacate?
É,
Tem sim.
Ô, Vênus, saiba disso. Você gosta de abacate?
Ah, então, amiga, eu...
É, o pior que eu acho que tem um pouco, lembra?
Tem,
assim?
Lembra.
Mas não abacate
sentido.
Doce, né?
O abacate não, não normal. Abacate doce. Abacate da guacamole.
Da guacamole.
Abacate?
Abacate de guacamole. O avocado.
Ah, suco bujá.
O avocado.
Patrícia, você já chupou buceta?
Não.
Mano, tem um gostinho meio azedinho de iogurte natural, assim, sabe? É um negócio meio... Só que é meio ferroso também. É bom. Não tem, amor? Não.
Mas ferroso só se tá, sei lá, eu acho que perto
não,
de
não,
menstruação.
Não, nem
sim.
É isso, não é, é. É um pouco difícil. Pra mim, lembra iogurte natural azedinho, assim, sabe? Aquele iogurte do...
Ah, eu gosto de iogurte natural.
Lembra bastante. Principalmente quando tá muito molhado, assim, sabe? Que chega... Aí, lembra bastante.
É, eu acho que faz sentido também.
Não, é bom, sentido, é, né? é bom conversar isso com vocês, porque vocês me curam do fato de ser incel, porque pra ser incel tem que ter vontade. Eu tô sem vontade agora.
Você não gosta.
É que assim, eu não sou afim de ter experiências gastronômicas, sabe?
Ah, mas essas coisas
não,
têm gosto,
Vênus,
né?
Mas não é assim. A gente não tá falando que é óleo, um super gosto. Mas é, sabe? Ah,
não, é sutil, quase, lembra? É notas.
É quase notas. São notas. É tipo isso mesmo.
Mas essa, por exemplo, uma coisa que me deixava bolada é que essa menina do Culiso, ela era um robô. Porque a buceta dela não tinha gosto.
Bom, pelo
Sério?
Menos né, que tem buceta gelatina, né? Graças a Deus.
É, tipo assim, a babinha da buceta dela parecia saliva de boca, tá ligado? Que não tinha gosto, assim.
Meu, mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que se você fica muito, muito, muito molhada, não tem jeito. Vai acabar perdendo um pouco do gosto.
Mas ainda assim, tem um arominha, tem as notas, entendeu?
Não, gente, eu não tanco essa experiência perfumística. O que que é? O
Sim,
pau é o...
Então vamos falar sobre uma coisa pior ainda. Gosto de
não,
cu.
Não,
gente, cu tem gosto. Cu?
O pau, ele é um provolone e a buceta é um camembert? Porque porra é essa?
Ô Giovanni, deixa eu te perguntar. Você já teve curiosidade de experimentar o seu leite?
Já.
Eu sei o gosto do mel.
Você experimentou?
Sim.
E o que você achou?
Eu sei o do mel e o do meu peito.
Eu achei... Ah, tá, o do peito.
É, eu tenho do peito.
Eu experimentei o meu do peito. Que eu tive, né?
Eu tenho
é horroroso.
É horrível.
E quando fico molhado, assim, tipo assim, ai, muito, aí eu boto o dedo, aí eu venho e colo. Já experimentei também, não senti sabor. Será que sou um robô?
Eu acho que é porque a gente tá muito habituado com o nosso próprio sabor, tá?
Pode ser. Mas assim, também pode ser que seja de, sei lá, extrema excitação, extrema lubrificação. Eu acho que se perde um pouco as notas.
É, porque, tipo, tem aquela lubrificação que é mais de movimento, né? Que é aquela branquinha.
Uhum.
E tem a transparente que faz teia de aranha. As duas têm gostos diferentes. A pessoa que não gosta de quiabo não tá preparada pra chupar.
Nossa, eu detesto quiabo. Eu nunca mais preferi.
Sai daqui, eu sou a hétera.
Eu não gosto de quiabo, mas eu achei bem agradável.
Você nasceu de cesárea, né, Vênus?
Ai, amiga, pior que eu não sei.
O que aconteceu?
Que é pra passar bem longe.
Tipo assim, mas assim... Nossa, eu não sei. É porque, assim, o meu negócio... Assim, as minhas produções, tipo, o leite do meu peito, ele tinha um gosto quase que de leite desnatado, entendeu? Não era legal. Não achei camp.
Do
não
seu
achei...
peito? Por que você teve leite no seu peito?
Hormônio.
Porque o hormônio foi produzido.
Quando você tava tomando... Ué, mas fica produz leite? Não,
é
prolactina?
Produz.
Mas depois para?
Não, calma, deixa eu te explicar. Quando você tá fazendo a TH com... Olha como eu sou endócrina. Porque se você não for endócrina, ela não lacra, ela não irrita. Então, amiga, é porque existem diferentes tipos de estradiol que a gente trabalha. A gente pode trabalhar com 17B estradiol. A gente pode trabalhar com valerato de estradiol. A gente,
isso
pode
não é tão
com
legal.
A gente pode trabalhar com etinil estradiol. O perigoso, Giovanni, é o etinil. Porque ele é sintético. Ele é 100% sintético. E ele tá atrelado aos maiores acidentes possíveis com remédio. Pra
sério?
Mulher. O etinil estradiol é o que mais mata a mulher cis.
Caralho.
Putz.
Sim, ele é o piorzão. Ele é o que tem no Diane 35, no Estrelle.
Ele é o que faz o...
Caralho, eu achei que ela tava falando, brincando... Quando ela falou que ela é endócrina, a menina manja
não,
mesmo.
Não, porque eu tenho
que... É o que dá trombose.
É o que dá... Todo estradiol, ele é potencialmente trombogênico, até pra mulher cis. O que acontece é que no nosso caso, ele é potencialmente trombogênico. Ele é muito trombogênico, mulher trans. Muito, 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 muito mesmo.
Meu.
O bom é que a dosagem tem que ser dosada de um jeito homeopático, dependendo.
Uhum.
E o valerato de estradiol e o 17B, que é o bioestradiol, eles são os mais seguros, porque a dosagem deles é normal. Na medicação, na droga, as drágeas que a gente tem acesso dá uma quantidade legal, a gente não abusa. E os efeitos colaterais são tranquilos, porque ele é mais próximo, o valerato ele é mais próximo do bioidêntico. O problema é que o bioidêntico quase sempre vem com quantidades homeopáticas, no Natifa, por exemplo, que é o único bioidêntico que é acessível pra gente. E sim, você tem que somar tudo isso ao fato de que a gente ainda, além de tomar o estradiol, a gente precisa gerenciar com bloqueador androgênico.
Certo.
E o que fode a trans é o bloqueador, muito mais do que o valerato.
Vocês tomam, por acaso, espironolactona para bloquear?
Então, o espironolactona, ele é um dos possíveis bloqueadores. O problema do espironolactona é que ele é um poupador de potássio.
Exatamente, isso que eu ia te falar. Você junta uma medicação trombogênica com uma que... te fode o tempo de protombina, tipo, sim. Você vai morrer.
Eu não uso o poupador de potássio como bloqueador. Quando eu consegui usar, eu tinha que usar o Androcur, que ele é o acetato de ciproterona. Ele é o melhor.
Caralho, mano, a mina manja muito.
Pra não morrer, ela precisa.
Pra não morrer. Porque o médico não recomenda. Quando eu fui no médico, ele não sabia.
Ela sabe mais que o médico, mano. Porra.
Sim.
Tanto é que eu
ajudo as minhas amigas trans a fazer uma hormonoterapia. Eu pego até exame de sangue pra barbarizar. E, tipo, se a gente não se vira sozinha, a gente se fode. O tanto de bula que eu tenho em casa, o tanto de fórum que eu consegui. Eu tenho post no Dr. Alia pedindo auxílio médico, eu soltei pra caralho pra conseguir me humanizar. E o lance do acetato de proterona é que os efeitos colaterais dele são perigosos a longo prazo se você tiver uma hiperdosagem ou se você não tiver um balanceamento do seu sangue. Porque, ok, eu tô fazendo uma dosagem com acetato de proterona, tá bloqueando minha testosterona. Só que como eu não faço exame de sangue porque eu não tenho dinheiro, ou
seja, você não sabe os níveis, né? Você não sabe os níveis.
Tá no meu sangue.
Você sabe que eu tomava espironolactona, né? Uhum. Eu tive um aumento de potássio, tipo, bem na época do meu aniversário aqui. Porque eu lembro que eu sentei no chão pra fazer a roleta que eu tava fazendo. Uhum. E só esse tempo que eu fiquei cortando, tipo, cortei um círculos, umas coisas assim. Tipo, mais tarde, no dia seguinte, eu tava com dor no corpo inteira.
Caralho, mano.
Dor muscular. E aí depois...
aumenta tanto o potássio no corpo da pessoa que a buceta dela entrou pra Ku Klux Klan, né? Ficou tipo kkk.
Mas eu vou te dizer.
E eu tive palpitação, assim, de parecer... Eu falei, eu tava me sentindo muito mal. Eu falei, Ismael, eu vou morrer, assim. Eu tava sentindo que eu ia morrer. Porque eu tava sentindo uma agonia, que eu não sabia identificar o que era.
Você tá é doido.
E eu tava inquieta. Terrível.
E o pior é que esses sintomas do popa de potássio, veja bem, um dos principais motivos para ele ser um perigo para mulher trans é porque existe uma diferença entre um bloqueador androgênico, que tem como princípio ativo algo que vai direto na testosterona livre e bloqueia a testosterona, e outro bloqueador, que é o caso do espironolactona, que é um efeito colateral da hiperdosagem. Sim. Dele, que é o bloqueio de testosterona. Então
é o que lembra, né, que eles usam.
A gente precisa ter uma superdosagem desse hormônio para ter o bloqueio. O problema do único que é bom, o bloqueador de testosterona bom, que é o acetato, é que além dele ser caro, ele tem uma série de efeitos colaterais terríveis. Ele causa depressão severa, ele causa depressão profunda.
Meu Deus, cara.
Ele afeta o teu aprendizado, ele modifica a tua memória. E a quantidade média por draja é de 50 mg. A maioria das meninas trans que eu conheço faz uma terapia hormonal usando 100 mg, 150 mg, entendeu? Sendo que o certo era a gente usar pelo menos 10.
Caralho.
Porque o efeito é lento. E sabe qual é o problema disso tudo? A hiperdosagem do acetato de proterona causa tumores benignos no cérebro. E de benigno, o tumor só tem nome.
É.
Então, quando a trans
faz o cérebro, né?
Quando a trans faz um tratamento hormonal com acetato de proterona sem auxílio, ela tá fazendo o speed run de tumor. E a maioria delas não consegue porque elas não aguentam a depressão causada pelo acetato. Eu mesma sou muito resistente à depressão do acetato. Eu só faço terapia quando eu tenho dinheiro. Quando eu tinha, né? Agora não tem mais. Eu só fazia terapia com acetato porque eu era muito resistente ao efeito mental daquilo.
Sim.
O problema disso é que o único jeito de resolver esse problema seria uma cirurgia de orqueotomia, que é, inclusive, é o meu sonho. A maioria das meninas trans nem sabe disso. Porque a gente não precisa bloquear a testosterona total, mas a gente precisa bloquear a maior parte dela. Porque o nosso corpo, querendo ou não, é o corpo de um macho cis, é um corpo de um homem. Sem a testosterona, a gente está emulando constantemente um cenário de andropausa. Porque o nosso corpo evoluiu para ser o corpo de um menino. A andropausa, ela afeta o nosso vigor físico, a nossa massa muscular. Ela afeta o nosso humor. O nosso humor fica debilitado por causa desse déficit de testosterona.
Cara, os ossos... Tipo, tem muita coisa que a testosterona...
Graças a Deus, o estradiol, ele também melhora a densidade de óssea. Então, legal. Quando a gente repõe com estradiol, a gente fica sem tanta preocupação com a densidade óssea. O problema é o engrossamento do sangue, é a trombose e é também a terapia errada. Porque quando a menina, ela para de usar o acetato de proterona porque ela não aguenta a depressão, a falta de energia, o desânimo, a tendência suicida, porque causa tendência suicida, sabe? Tá na lista de sintomas da bula. Ela passa a se hormonizar com perlutan. O problema de se hormonizar com progestágeno, que é o que aumenta os índices de prolactina e que faz a gente produzir leite, é que o progestágeno, ele é inútil na mulher trans. Claro, existem artigos criam uma discussão, que causam controvérsia sobre a influência do progestágeno no organismo de uma mulher trans. O problema é, a literatura médica para nós, ela é muito inconclusiva, ela é muito rasa, ela é muito limitada, a gente tem uns artigos muito rasos.
Que até porque a causa trans não é uma parada, tem toda essa questão de preconceito que não é tão estudado, né?
É, não é tão estudado. E lembrando, a progesterona, ela é o hormônio responsável por dar resistência e nutrição para a placenta, para preparar o corpo da mulher cis para a gestação. E ela regula a descamação do útero, ela faz uma penca de coisa que, infelizmente, não é útil para nós. O problema da progesterona na mulher trans é que ela causa uma retenção de líquido absurda. E geralmente quem usa progesterona também está usando poupador de potássio. A progesterona, ela tem um pouquinho de fator de bloqueio hormonal. Porque quanto mais estradiol você tem no seu sangue, o que que acontece? Maior é a tendência daquele estradiol diminuir os índices de testosterona. Um anula o outro, entendeu?
Uhum. Ei, deixa eu perguntar um trem. E se fizer, tipo uma vasectomia, assim, tipo, arrancar as bolas que produz isso?
O que eu tô te falando. É o meu sonho, inclusive, é fazer uma orquiectomia. É uma cirurgia de remoção das bolas. O problema é que tem que ter motivo pra fazer e ter dinheiro. Então eu não consigo. Ela salva a trans de ter que passar por esse processo de tomar.
Mas aí para de produzir testosterona, não é?
Ela ainda produz uma quantidade razoável na hipófise, ela produz ainda na próstata, e isso aqui tá perfeito pra ela. Isso aqui
só arrancar as bolas, então?
É só arrancar as bolas.
E tem que ficar tomando esses remédios tudo maluco que transforma em X-Men, os caralho. Do jeito que você ficou falando dessas coisas, tudo parecia que em algum momento você ia falar, não, que aí depois que terminar de tunar, coloca neon embaixo, neon aerofólio na anca.
Isso porque tem muitos problemas. Deixa eu te explicar os problemas. O problema, outro problema que acontece, lembra que eu tô falando da minha que tá tomando progesterona? Ela acha que tá abafando, porque a progesterona causa retenção de líquido, e a retenção de líquido inchar o peito, inchar a bunda, ela acha que tá barbarizando, só que ela só tá inchada. E ainda tem outro problema.
Esse inchaço é de retenção de líquido?
Não é de carne, é pura retenção.
Nós que somos mulheres sabemos disso, a gente vive...
A mulher vive com retenção. Então, o problema é que na mulher trans...
Por isso que inventaram a drenagem linfática.
A mulher trans, ela acha que ela tá ali tendo uma redistribuição de gordura, que é um dos efeitos secundários do estradiol. O problema é que não é isso que acontece. O que está acontecendo é que ela está só virando um balão de água mesmo. E depois que ela perder aquele balão de água, ela vai ficar flácida, ela vai ter problema na autoestima, vai ser o ó. E esse bagulho de retenção é algo que vai e vem, é normal, né?
Não, é porque a gente começou isso porque eu tinha perguntado do leite. Tipo, aí o que eu queria saber. Porque assim, ó, aí você tá tomando um negócio que produz a prolactina, daí você vai ter leite no seu peito. Mas, tipo assim, porque tem alguns homens que, por algumas razões na sua vida de mulher trans, que vai tomar hormônios, tipo, pra sempre, vai ser todos os dias, você tem que fazer a sua reposição, você vai todos os dias do resto da sua vida ter leite no peito?
Se for a mulher trans que faz o tratamento com progesterona, que é inútil pra gente, mas que causa um certo efeito visual, ela vai sempre estar sofrendo com os níveis de prolactina, mas não é...
E pode doar esse leite?
Então, eu não sei até onde ele é nutritivo, mas dependendo dos níveis de estradiol no sangue dela, dependendo dos níveis de progesterona e da prolactina tá alta, é muito possível que seja um leite completamente útil, só que tem um fator. Ele pode ser assimétrico pelo seguinte motivo. Lembrando, mulheres trans nasceram com esqueleto, gametas masculinas, vivem com popó. Ela só produz leite se ela tiver tecido mamário. É muito comum, dependendo, ainda mais se a menina for muito ectomorfa, é muito capaz dela ter o tecido mamário atrofiado.
Você me respeita, eu não sei nem o que é ectomorfa, o que é isso?
Pode ter como pode não ter. Eu não tive, os meus dois são funcionais.
Ah, você não teve o quê?
Eu não tenho tecido mamário atrofiado, desde criança.
Ah,
que é ectomorfo, meu Deus?
E aí, então tipo assim, você voltando pra uma terapia, você consegue ter peitões?
O peito ele cresce independente. O lance é que pra produzir leite, precisa ter glândula mamária, precisa ter um tecido mamário ali não atrofiado.
Entendi.
É porque peito é gordura.
Não tem a ver com tamanho.
Peito é gordura distribuída, glândulas.
E as glândulas.
E o tecido mamário bem desenvolvido pra armazenar aquele leite. Se a trans não tiver glândula, não tiver tecido mamário desenvolvido. E tiver peitinho atrofiado, não vai rolar.
Nossa, eu já tava aqui. Olha, a minha experiência com leite é terrível, né? Porque eu lembro, tipo, tirar o sutiã quando você vai tomar banho, quando você vai trocar de roupa, qualquer coisa. E ele começa a esguichar, sabe? Então, assim, eu fiquei imaginando uma mulher trans, tipo, todos os dias, tipo, lidando com isso, sabe? Com o peito saindo leite. Isso ia ser um inferno.
Isso não é só um dos problemas. O problema da causa trans, ela vai muito mais longe. Porque você tem que pensar que essa menina trans que tá fazendo tratamento errado com progesterona, ou um tratamento com hiperdosagem de estradiol, ou de acetato de ciproterona, ou de espironolactona, ela não tá notando que tem um problema na hiperdosagem. Se eu, por exemplo, bombardear um homem de testosterona, o testículo para de funcionar. Isso é o DHT. É o DHT que se acumula nos folículos pilosos. É barbareza. É a aldeia do testosterona. Ele vai o testículo dele para de funcionar. Ele começa a criar ginecomastia, porque o corpo dele manda um sinalzinho para produzir mais estradiol para combater aquele excesso de testosterona. Sim. Só que a mulher trans é outro bagulho. No sangue de todo mundo tem uma globulina proteica chamada FHBG. Olha como eu tô indo fundo. A FHBG, ela se agarra aos hormônios sexuais e ela é tipo uma patrulheira. Ela incha e segura ali a onda pra evitar a hiperdosagem. O problema é que ela causa resistência àquele hormônio. Aí a trans,
quanto mais toma...
Ela só se fode se ela não tomar na quantidade certa. Porque hormônio não é quantidade. Hormônio é constância. É tempo em dosagens aceitáveis.
Cara, legal isso. Agora eu entendi, porque você tá falando da testosterona lá, desse exemplo de colocar um monte de testosterona no homem. Sabe que a espironolactona, ela é usada off-label pra tratar espinha, né? Porque era por isso que eu tomava, porque eu tive espinha da mulher adulta.
Off-label!
Fala português, alienígena, filho da puta!
Mas a palavra que
a Vênus falou, perguntei três vezes, eu não sei nem o que é, já esqueci a palavra também.
Ectomorfo, mas é brasileiro essa palavra.
ectomorfo é brasileiro.
É magro de ruim.
Ectomorfo. Fala costela de reco-reco.
Off-label
seria, não sei, uso secundário, uso não...
Igual o que estão fazendo com remédio pra emagrecer lá, que não é pra...
Isso,
Ozempic me assusta.
É um uso não...
Não, o Ozempic é o melhor...
Na bula, aqueles, eu não sei.
O Ozempic eu acho muito importante, porque todo mundo quer ficar grandão em tudo, mas não quer ficar grandão na cabeça, o Ozempic veio pra resolver isso.
Então...
Mas aí ele é usado pra tratar nessa acne e tal, porque ele se liga a molécula lá da testosterona e é usado pra tratar calvície feminina.
A gente não deixa isso vazar no febroso, não. Porque, o tanto de. Uma vez eu lembro que eu tava numa call e a galera tava gravando, vazou um áudio meu falando da minha terapia hormonal e vazou isso num grupo de mulheres trans.
Mas não pode falar essas coisas tudo?
É porque elas começaram a se automedicar, Giovanni. E cada caso é caso. Dá muito, rola muito, porque eu tô falando o nome de droga.
Então,
a maioria das meninas trans...
Então, vamos fazer o seguinte, ó. O público trans do Febroso, eu vi aqui que bate 12,5% de quem se declara trans. É o seguinte, ô ser humaninho. Para com essa porra de se automedicar, hein? Você pegou todo o workshop aqui da Vênus, mas é só pra você saber falar... Como é que é a mesma palavra lá?
Ectomorfo.
É só pra você saber a palavra ectomorfo pra falar com o seu médico.
Não, mas se acontecer, eu não... pode me perguntar.
Isso, conversa com a Vênus também, qualquer coisa.
Pra não fazer merda.
Quem é Dr. House perto de Vênus?
Vênus prefere receber mensagens do que receber pirocas.
Eu prefiro receber, porque é sério, dá muito BO se automedicar, tem que fazer isso com muito cuidado.
Mas Vênus, peraí, sabe uma parada que me pegou muito, que você tá falando aí, tá falando umas coisas importantes, não é só arrancar as bolas?
É só arrancar as bolas, o problema
mas eles
é...
Mas não arrancam as bolas.
Não,
o problema
mas peraí, como que não tem umas clínicas clandestinas de arrancar bola,
então,
cara?
Então, Giovanni, imagina
eu não tô sabendo.
Imagina que se a menina trans optar por arrancar as bolas, se ela quiser no futuro fazer uma cirurgia de redesignação sexual, colocar uma xoxotinha, com os métodos atuais, ela vai ficar um pouco desfalcada, porque a gente usa tecido do saco escrotal pra fazer parte da xoxota.
Mas eu
usava
o saco
também.
O problema é que a gente descarta o saco escrotal na urequectomia também.
Porque senão ele enche de gordura, o que acontece se deixar?
Não, é porque ele só descarta.
Não dá pra congelar, não dá pra, sei lá,
manter. Eu vou falar pra você, tem que conversar com meu pai. O meu pai, quando ele arrancou as bolas do cara lá, ele foi, passou o canivete, arrancou as bolas do cara e encher o saco do cara de sal grosso, que é pra não, que é pra não infeccionar.
E tem outro problema nisso, Giovanni. É que boa parte das mulheres trans, elas têm uma relação muito difícil com o próprio pênis. E com o que eu falo difícil, eu não me refiro só à disforia. Eu não tô falando de autoestima baixa. Eu tô falando de uma relação até que sexual. Porque dependendo, se você fizer o tratamento hormonal utilizando bloqueadores de testosterona, uma das consequências dessa escolha é que a sua libido, ela muda completamente pra sempre. Então, o teu pinto, ele simplesmente morre. O teu pau já não endurece mais. Existem mulheres trans que têm uma vida sexual ativa, baseada no piu-piu. Pra elas, é muito
complicado. É que é um clitórão, né? Um clitóris grande só.
É muito complicado. Agora, imagina só, a mulher trans que não quer perder a libido, quer ter os efeitos da TH, quer ter uma vida sexual ativa usando o pênis dela, enquanto tendo toda a sua mulheridade contemplada no campo material da biologia, né? Com os hormônios. Mas ela tá em todo um dilema de dosagem, de toda uma falta de literatura médica, de ter que se submeter a cirurgias ultra invasivas. É complicado. É muito difícil. Eu, por exemplo, sou super de boa com essas coisas. Eu não ligo. Tipo, eu não...
Você é muito coquete.
Eu sou muito coquete com meu pinto. Entendeu? Então, é uma coisa bem tranquila. Eu não me preocupo tanto com essas coisas. Eu não ligo pra minha libido. Então, eu faço TH com bloqueador androgênico em quantidades muitíssimo razoáveis pra não ter nenhum problema. E mesmo assim, eu ainda sofro com todos os problemas possíveis. Os efeitos colaterais podem chegar.
Deixa eu perguntar uma coisa. Esse pessoal que toma remédio pra fazer tudo muito rápido. É que nem mulher que põe silicone,
é desespero,
sabe? Os peitos, eles esticam muito, dá estria no peito. Eu acho muito bonito estria no peito. Dá estria no peito também porque cresce muito rápido?
Se a mulher trans tiver tendência pra ficar gordinha, se ela é aquele tipo que come um bolinho, ela já dá uma inchada, ela se dá muito bem com a terapia hormonal. Porque tudo vai ficar... Ela vai ficar uma Vênus, entendeu? Ela vai, né, ficar barbarizante. Se a menina for muito magrela, ela também vai ficar feliz. Agora... Porque ela vai ganhar peso.
Ela ganha muito peso.
A magrinha de ruim. A magrinha de ruim fica muito feliz.
Como é que é a palavra mesmo? Como é que é a palavra?
A ectomorfa.
Ectomorfa.
Ela ganha, ela fica muito feliz.
As ectomorfas vão ficar...
Quem não se dá tão bem, é aquela menina que sofre com efeito sanfona. Ela fica triste. O problema é que a intensidade da terapia hormonal de uma mulher trans vai ser baseada pela desinformação que ela tem a respeito do assunto. Ela vai ser baseada na disforia dela, que ela pode ficar doida, meter 40 pílulas na goela de uma vez só, achando que vai fazer alguma coisa, mas não vai. O que é que vai acontecer? Vai passar mal, vai sair tudo no mijo, vai inchar esse HBG, ela vai criar resistência ao hormônio, vai ficar tonha, vai ficar feia. Entendeu? Eu já falo, quando chega uma... É porque, assim, quando vem uma menina pedir ajuda, geralmente ela é muito sensível. Eu já falo, você vai ficar feia. Menina, você vai ficar horrorosa. Então, aquieta, faz. Toma direito. Gente,
não é isso. Antes de se medicar,
é no processo.
Procure a Vênus pra não ficar feia.
Pra não fazer merda. Pra não fazer merda. Faz o exame de sangue, vê como é que tá os níveis de testosterona livre. É porque, é sério, não é... Todas as trans que fazem TH têm uma fase de loucura. Eu tive uma época... Que eu tava tentando aprender.
A endocrinologia aqui, com meus... Esse é um episódio sobre endocrinologia. Uhum. Eu tô abismado. Se você pedir pra eu explicar o que você acabou de falar nos últimos 30 minutos, eu não consegui falar nada. Eu só sei que a palavra ectomorfo significa costela de reco-reco. Cara, eu recomendo você passar uma temporada pra cá, nem que seja pra falar, não, vou trabalhar aqui um tempo. Sabe por quê? Aqui os critérios são diferentes. E tipo assim, eu não sei se é por causa da sua vivência aí, eu não sei o que acontece, mas você não é uma pessoa normal. Você é uma pessoa meio que, tipo, brilhante. A forma que você enxerga o mundo, que você reage ao mundo, que você tem o que dizer... Como é que eu posso explicar? Eu imagino você tropeçando na rua e caindo fazendo uma pose maneira.
Porque
qualquer assunto que te aparecer, você consegue fazer um comentário sem ser uma parada muito genérica e tosca, e também sem ser uma pessoa passando vergonha, afirmando com certeza algo que ela não manja. Você consegue ficar na sua posição de diva, entendeu? Isso muito maneiro.
Tá vendo? Ela é peluda, mas ela não é rasa, olha só.
É um pouco isso, entendeu? Honestamente, eu não ligo pra tua aparência. Mas eu te acho uma pessoa interessantíssima. Você é a pessoa que conseguiria comer todo mundo que você quisesse, porque você consegue levar todo mundo na lábia, entendeu?
E aí, mas tipo... me destruiu. Aqui não tem papo, não, Gil. Eu vou ser xenofóbica. Paraense é caboquinho. A gente tem um termo xenofóbico pra isso, que é caboquinho. Caboquinho é uma pessoa de interior.
Meu
que
pai me chamava disso quando eu era criança.
O caboquinho é muito do norte. E a gente chama de caboquinho todo mundo que é muito atrelado às mesmas ideias. É uma pessoa que nunca se atualiza. É uma pessoa do interior. Ela é uma pessoa muito country. Ela é uma pessoa que vive a vida dela. Eu juro, eu já cheguei num ponto em que eu procurei até entre outras pessoas trans. Eu tô num grupo no Facebook chamado Namoro Trans. Olha como eu tô desesperada. Eu tô num grupo chamado Namoro Trans. E lá eu procurei outras pessoas como eu pra bater um papo. Tipo, rapazes trans. Porque eu não teria BO nenhum. E tipo, até entre a galera trans, eles não querem se relacionar entre si. Aí eu fico tipo, ai, tá bom, né?
Vamos descer um tiquinho. Olha, em Goiás você já faria sucesso pelos motivos errados, mas em São Paulo...
Ai, são os motivos de Goiás.
Ah, olha, em Goiás... Ali, tipo assim, você faria muito... Eu vou ser bem honesto com você. Tipo, se você quer transar, vai pra Goiás. O pessoal te comeria fortão em Goiás... Infelizmente, você também teria que comer os meninos tudo.
Ave Maria. Itália.
E seria tudo no sigilo.
Tudo no sigilo. Mas você ia transar demais. Em São Paulo, não. O crioulo estava errado quando ele falou que não existe amor em SP. Porque existe, cara. São Paulo não liga pra nada disso.
Meu Deus.
Inclusive, que bom, uma vez no metrô em São Paulo, eu vi uma menina. Ela aparentemente era cis, sabe? Mas ela tava de bigode, bigodão maior que o meu, assim. E monocelha também. E gata, hein? Nossa, era dentro demais. É linda. Quando a pessoa é bonita, não importa se ela tá de bigode.
Isso me grila, porque se fosse só no rosto, eu ainda conseguiria lidar. Mas o lance de ser corporal, isso me prejudica tanto, porque não é só sobre mim. É sobre não causar incômodo em outras mulheres. É sobre conseguir acessar espaços femininos. É sobre não sofrer na rua.
Vem pra São Paulo. Principalmente a capital. Tem rua que se a mulher não for peluda, eles vão te olhar estranho e vão falar: sai daqui, padrão, sua nojenta. Volta pro seu HB20, filha da puta.
Ai, o bairro do Lacre, né? E tipo, eu não queria, por exemplo, ter a experiência de entrar em um banheiro e deixar as mulheres lá dentro desconfortáveis porque elas estão vendo um macho ali dentro. Jamais.
Vem pra São Paulo.
Salve, galera do Febroso. Aqui quem fala é o bem-te vindo Bom Senso. Eu vim para avisar que praticamente 2 horas de conteúdo foram removidos deste episódio por conta da sensibilidade do assunto, que ainda é pouco compreendido na nossa sociedade. Daqui a alguns anos, quando este assunto for um pouco mais popular e as pessoas tiverem acesso a mais informação, prometo que gravaremos um episódio só sobre o que foi dito aqui e ficou em off. Espero que compreendam. Um beijo no perinho de todos vocês.
Nossa, cara, mas isso... Tá bom, eu entendo, eu não vou julgar. Tipo, eu acho que tem um problema de comunicação pro resto da sociedade. Acho que tem um problema de comunicação. Mas eu acho que quem tentar se comunicar vai se ferrar. Então, faz sentido ser... Eu adoraria entender, mas eu tenho outras coisas pra fazer agora. Não vou contribuir
não
com...
Vai. Não.
Deixa eles no clubinho deles, então, do... Mas puta que pariu, viu?
Que mundo louco, né? Imagina quando eu descobri isso pela primeira vez. A minha cabeça...
Vênus, eu sou uma pessoa que tenho alguns gostos, principalmente sexuais e fetiches, que eu nunca ouvi falar.
Então.
Eu nunca ouvi ninguém falando sobre... Eu não conheço uma palavra que defina o que eu gosto.
O que você gosta?
Não tem como explicar.
Então,
e agora eu tô entendendo essa gente aí, ó.
Ah, porque... tá entendendo?
Ah, então pensa na sua definição e conta pra gente depois.
Mas puta que pariu.
Adivinha quem também conhece parafilia? Oi.
Não é parafilia, não. Não é nada tipo de desvio, assim. Mas só uma... Não tem palavra pra descrever. Mas é um negócio legal, é do bem pra caralho. Gente, eu sou um hétero normal, mas eu gosto de certas atividades com propósitos de compartilhamento de experiências e aventuras. Só que de uma forma não como fosse aquele casal hétero top que chega pra uma pessoa e fala, a gente gostou muito
agora
da sua
vibe.
Vamos fazer um homenagem. Não, não é isso.
Como que é?
É só que, tipo, eu gosto de explorar tal qual um cientista. Uhum. E ver quais são as nuances do corpo de cada um.
Entendi.
Eu não sou uma pessoa que eu quero... Ó, eu não gosto. A minha pira não é receber prazer. E a minha pira não é causar prazer como se eu fosse o cara, uma máquina de sexo. O que eu gosto é de explorar e analisar cada reação da pessoa baseado em coisas que a gente experimenta. Então, tipo assim, se você se torna meu parceiro sexual, eu quero descobrir cada coisa a respeito de você e que tipo de reação você tem. É tipo um cientista, só que do sexo, entendeu? Que fica fazendo experimentos com o coleguinha. Pra ver até onde a pessoa vai e, tipo, qual que é o máximo de prazer que a pessoa pode sentir.
Isso não é fetiche. Eu não quero que isso... Você tá me dizendo, então, que dentro dos padrões naturais do sexo, dentro dos padrões tradicionais do sexo, você é uma pessoa que gosta de usar a sua existência enquanto homem e a de outras pessoas para explorar as múltiplas variabilidades sexuais. Não é isso?
Exatamente. Então, tá. Eu não sou uma pessoa que eu vou chegar pra você e falar, eu sei fazer um truque. Porque não importa, isso foi na outra pessoa. Eu quero começar tudo de novo com a outra pessoa.
Isso é uma reforma individual do status quo do sexo de um indivíduo. O nome disso é epistemologia. Então é sexo epistemológico. É basicamente isso. Quando você reforma uma estrutura pré-existente que já está enquadrada dentro de N padrões, que é o caso do sexo, e que não se enquadra também na parafilia, e não é sobre fazer parte de um time, mas experimentar, reformar e se adaptar, é epistemologia, pô. É sexo epistemológico.
Então é isso, a minha bandeira é essa, eu vou fazer uma bandeira.
É isso aí, pô. Ai, nossa, eu tô tão antropóloga hoje. Bom dia. Mas é um sexo epistemológico, é um sexo reformista.
Gente, era pra gente comemorar 100 episódios do Febroso e agora eu tô com dor de cabeça. Eu tô assim, inebriado.
Tá vendo?
Parece que eu assisti 5 horas de ASMR. Ai, eu tô.
Se mete com o filho da puta. Se mete. Eu avisei. Não foi por falta de aviso, não. Eu tô aqui, ó. Eu tô. Quantos febroso que eu tô falando? Ó, não se mete com. Mas ninguém acredita em mim. Ninguém acredita na trans. Eu, a oblíqua.
Eu tô triste agora. Gente, eu vou embora. Vamos fechar esse episódio. Eu tô
vamos
triste.
Vamos fechar. Eu
era
também.
Pra gente comemorar. Eu tô triste, cara.
Mas sério, Giovanni.
Faz uma coisa, pega o começo do episódio. Se não der um episódio, a gente
eu
volta
gravo outro. Eu gravo
e faz
outro.
E faz um
não, gente,
um complemento.
Deu um episódio. Enquanto a gente tava falando de cu, tava bom, mas depois que saiu do cu.
Nossa,
ó,
hoje
do cu
foi.
Pra fora tava bom. Mas a hora que começou a entrar no cu, já não.
Não, no cu tava bom.
Mas, gente, eu quero saber muito a opinião da Sucubo. Sucubo, e aí? Como é que tá?
Eu já desisti dessa conversa faz tempo. Eu tô aqui no Instagram rolando e descobrindo que o Greg tá famoso agora no
Brasil. Eu também fiz isso. Eu tô com isso aberto agora.
É lá.
Que eles passaram. Eles
o
passaram
Greg é mais
o Chris.
Interessante que o.
Não, e ele e o, aqui os BRs fizeram ele ter mais seguidores do que o Chris, uhum. Né? E aí tá
é
todo mundo.
Agora é
Greg e Chris, e não Chris e Greg. Tipo.
Não, mas é porque o ator nunca gostou de BR, né? Ele é muito elitista.
Uhum.
Ele sempre foi tipo, ah, não gosto, parem de comentar minhas coisas. Então tá, né? Então. Tá vendo?
Mano, mas o pior é que os brasileiros enchem o saco também, né?
Enche, são chatos.
Olha aqui, o menino com cachorro, uma foto com cachorro. Aí, espero que isso não seja um bebê. Aí, esse é um cão porto-riquenho?
Caralho, mano.
Gente branca e feliz? Mano, o brasileiro também não cara,
dá,
não
né?
Consegue, né?
Não consegue, é.
Gente, vamos se despedir, vai, eu tô cansado. Eu não consegui, não. Olha, a Vênus se vingou de mim no episódio do Pablo Marçal. Eu tô que nem a Vênus no final do episódio do Pablo Marçal, cara.
Eu fiquei triste quando a gente começou a falar de... É porque eu não supero isso, gente.
Sabe, é isso. Ouvinte, esse episódio deve estar com uns 40 minutos, mas a gente já tá 5 horas gravando. Eu aprendi coisa demais, eu tô triste.
Mas agora, gente, me desculpa, eu não sabia, se eu soubesse.
É que nem a gente pedindo desculpa pra você no episódio do Pablo Marçal, a gente mas também não sabia.
Me desculpa,
essa foi
a
vingança da Vênus.
Eu não vou pedir desculpa, não, sabe por quê? Porque vocês pediram, entendeu? Eu não dei nada de graça, não. Eu avisei que era a magia das trevas.
Mas eu achei que eu ia conseguir, eu não consegui nada.
Olha só, vou parafrasear J.K. Rowling, entendeu? Olha só.
Não, parou.
Já acabou. Limites. Por favor.
Tudo tem limite. Tá acabando o Febroso, gente, tchau. Isso foi o episódio 100, tá bom? Pra você que quer um beijo, pra você que
beijo,
não quer, toma o seu cu também. Vai se fuder todo mundo.
Beijo.
Gente, olha aqui não. Que aqui não é lugar pra essas coisas.
E vai embora.
Pronto, mata o Greg.
Vai, Sucubo, fala uma coisa aí, Sucubo. Não?
Não sei.
Pronto, acabou. É isso.